Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
De volta às 11 horas mais 33 minutos, chegando a hora do almoço também. A gente deseja um bom almoço para todos que estão conosco. Ponto de Encontro que segue até 1 da tarde. Assunto de agora, aqui no Ponto de Encontro, pela Marconi 99.9 FM, você que nos acompanha, vamos falar sobre a importância do médico pediatra, importância fundamental na suspeita do diagnóstico do câncer infanto-juvenil. A gente já registra também no mês passado, dia 27 de julho, foi dia do pediatra, e esse assunto que a gente vai abordar agora é importantíssimo, até porque desde os primeiros momentos, na sala de parto, até o desenvolvimento do adolescente, adultos, jovens, o pediatra atua com afinco e grande responsabilidade para promover a saúde de forma integral. Isso orientando sempre hábitos saudáveis, incentivando as práticas e da prevenção de doenças. Sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com a doutora Tatiana Eljaic Bonifácio Costa, ela que é oncologista pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, que está conosco aqui pela Marconi. Seja bem-vinda, obrigado por nos atender. Bom dia, doutora.
Bom dia, Gustavo. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre oncologia pediátrica.
Perfeito. Só para... Eu sou o Ed, Gustavo, nosso produtor, mas sem problemas. Contato direto com o nosso produtor Gustavo, né? Sim, mas, doutora Tatiana, até para a gente entender um pouco mais, né, já para começar aqui a nossa conversa, dessa importância do papel do médico pediatra nessa suspeita e diagnóstico do câncer infanto-juvenil. O que a gente pode falar para o ouvinte?
É como você colocou, o médico pediatra é fundamental desde o momento zero de vida até o adulto, adolescente, chegando quase na fase de adulto jovem. O pediatra, você tendo um atendimento frequente com o pediatra no exame físico muitas vezes consegue avaliar, às vezes, sinais e sintomas que às vezes até os próprios pais não observaram, consegue observar se o paciente está tendo um bom crescimento, um bom desenvolvimento. Então, às vezes, com detalhes pequenos que ainda não chegaram a ser exacerbados, o pediatra já consegue ter uma atenção maior a esse paciente e, muitas vezes, chegar a um diagnóstico precoce de um paciente com um câncer infantil.
Uhum. É importante a gente já saber disso também, porque quais são esses sinais, para vocês saberem então, né, sinais, isso, sintomas mais comuns que podem levar essas suspeitas, né, tanto na criança quanto no adolescente?
Isso é muito importante tanto para os pais ou para quem, os cuidadores, para os professores, né? Então a gente vai falando sobre os principais sinais e sintomas, principalmente com as principais doenças que a gente vai acometem os nossos pequenos pacientes, né? Então, aquela criança, primeiro criança que não quer mais brincar, uma criança que é super ativa, de repente ficou mais hipoativa, não quer brincar, quer parar de comer, sempre tem uma atenção com esse paciente. E aí começam outros sinais e sintomas, a criança vai ficando mais cansadinha, pode ficando mais branquinha, pode ter febre recorrente, sem conseguir tratar com medicação que já foi prescrita, pode ter manchinha pelo corpo, pode ter gânglios, né, ínguas também no pescoço, na virilha, embaixo do braço, em várias localizações. Atenção com essas manchinhas, a gente sabe que criança tem muita mancha roxa na perna, mas quando começa a aparecer mancha roxa em lugares que não são de trauma normalmente, na barriga, no pescoço, no rosto, a gente precisa ter bastante atenção, né? Uma dor frequente, então aquela dor que acontece, por exemplo, num joelho, uma dor que começa nesse joelhinho só e vai piorando, aumentando o inchaço desse joelho, é importante a gente procurar ter atenção e procurar atendimento, ou crianças que têm muitas dores nos dois membrinhos, né? Nos dois perninhas, aquela dor que vai progredindo, que vai acordando a criança de noite, que vai limitando as atividades do dia a dia, isso é muito importante. Um aumento do volume da barriga, né? Se a barriga cresceu de uma hora para outra, começou com dor, começou com ter alteração dos hábitos intestinais, ou de fazer xixi, dificuldade de fazer xixi, ou um xixi com sangue, né? Outros dados importantes, dor de cabeça. Então, criança que começa a ter dor de cabeça, que não vai melhorando com medicação, que acorda de noite com a dor, que tem vômito associado. que começa a ter sono frequente, né? Começa a ter muita irritabilidade, que muda comportamento. São sinais que a gente tem que estar sempre atenta, né? Criança muito pequenininha, lembrar dos tumores do olhinho. Se você tirou uma foto com flash e esse olhinho ficou, um olhinho ficou branco, não ficou vermelhinho, procurar imediatamente um oftalmologista e o pediatra para atender, né? Uhum. Crianças que começam a apresentar sinais digamos, da adolescência, da puberdade precoce. Então, a menina ou menino que começam com pelinhos pubianos, começa a ter muita acne, muita oleosidade. Temos sempre que ter atenção e procurar imediatamente o seu pediatra.
Uhum.
Isso são, né, os sinais gerais, assim.
Sim, entendo.
Da oncologia pediátrica que chamam a atenção para o pediatra, para os pais e para os seus cuidadores.
Uhum. Doutora Tatiana Eljai, que é ela que é da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, oncologista, né, pediátrica, falando sobre essa importância e os cuidados também referente aí ao diagnóstico do câncer infanto-juvenil. Esses sintomas que você falava, isso, a maioria deles é desencadeado por algo específico ou simplesmente aparece esse sintoma na criança?
Então a gente tem que ter muita atenção, porque assim, os sintomas do câncer infantil às vezes são muito similares a doenças comuns da infância. Então, esses sintomas que vão persistindo, né, que você chegou a tratar, procurou um atendimento, foi prescrito alguma medicação e não foi melhorando, esses sintomas que são persistentes, que não melhoram com o tratamento ideal, sempre ter atenção. E vários desses sintomas, inicialmente, como ficando mais branquinho, tendo mancha roxa no corpo, está muito associada às leucemias, né, as dores de cabeça, muito associadas aos tumores do cérebro, as dores nos ossos, muito associada a tumores do osso, o aumento da barriguinha, muito associada a tumores que acontecem dentro da barriga, pode ser no rim, pode ser na suprarrenal. Uhum. Então, tudo isso a gente tem que ter atenção, sempre observando como é que está o seu filho, ou o seu aluno, ou quem você, o seu irmão, ou quem a gente cuida.
Uhum. E como
é que... o seu paciente, né?
Ah, sim, doutora Tatiana. E como é que é realizada, então, essa abordagem, uma abordagem inicial, né, desse paciente que tem suspeita de câncer infanto-juvenil? Qual é essa abordagem realizada inicialmente?
Então, isso é fundamental para todo mundo, uma história bem completa, conversar bastante com a família, perguntar de quando iniciaram esses sintomas, um exame físico completo, da cabeça aos pés, não examinar só a queixa da criança, e dependendo da queixa que o paciente vai ter, a gente vai direcionar a solicitação dos exames, uhum. né? Isso vai dependendo do tipo de doença que a gente está pesquisando. Então, pode ser um hemograma, pode ser um ultrassom do abdômen, pode ser uma ressonância ou tomografia do crânio, depende do que a gente vai querer investigar.
E a gente pode citar, não sei como é que vocês consideram, desafios, principais desafios nesse diagnóstico precoce do câncer nesses pacientes mais jovens?
Eu acho que o principal desafio é essa criança chegar cedo. E quem está atendendo é conseguir identificar esses sinais. Eu acho que esse é o principal desafio, que é o que a gente venha cada vez mais fazendo, educação continuada, nas universidades, nos postos de saúde, né, com a atenção básica da família. Então, esse é o principal desafio, a criança chegar cedo num centro de tratamento oncológico.
Porque seria o quê? Os pais ou os responsáveis por essas crianças ou adolescentes vão deixando para depois, pensando que não é nada?
Sim, assim. Às vezes sim, né? Às vezes é um sinal muito inespecífico, mas às vezes também por essa, como eu falei, como é muito, os sinais e sintomas são muito subjetivos, são muito comuns com várias doenças infecciosas, por exemplo. A leucemia pode ser muito parecida com uma mononucleose, né, com quadro de infecção aguda. Então, às vezes, demora-se para se chegar a esse diagnóstico. Mas não porque o médico está errado, é porque às vezes os sinais são muito similares a outras doenças mais comuns da infância. Lembrando que o câncer infantil representa 2 a 3% das doenças da pediatria e da adolescência. Então, é uma doença rara, né? Uhum. Então, às vezes, você pensa inicialmente nas doenças mais comuns, e depois, como esses sinais e sintomas não melhoram, vão piorando, aí se investiga mais profundamente e se pensa numa doença oncológica.
Uhum. Doutora Tatiana Eljaik, falando hoje sobre o câncer infanto-juvenil, existem exames específicos, procedimentos, né? Quais são esses, são geralmente realizados para confirmar esse diagnóstico de câncer nas crianças e nos adolescentes?
Sim, então, como eu lhe disse, né, a gente vai investigar, vai pensando numa doença e vai solicitando os exames específicos. A gente não, né, então, um paciente com um tumor cerebral, digamos, a gente vai pedir uma tomografia e uma ressonância do crânio para identificar esse tumor. Uma leucemia, a gente vai pedir um hemograma, vai pedir um exame que a gente avalie a fábrica do sangue, que é a medula óssea, né? Um paciente com uma, que tem um aumento da barriguinha, a gente pede inicialmente um ultrassom e depois complementa com uma tomografia ou uma ressonância. O paciente com alteraçãozinha no olho, a gente vai encaminhar para um oftalmologista para fazer uma avaliação, vai pedir uma ressonância também do olhinho. Então, dependendo da doença, a gente faz esses exames que o SUS consegue fazer, né? A gente consegue fazer todos esses exames pelo SUS ou a nível... É, também ambulatorial e de consultório, os pediatras também conseguem realizar.
Conversa de hoje aqui no Ponto de Encontro é com a doutora Tatiana Elzjak, ela que é oncologista pediátrica, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Doutora Tatiana, como é que então a equipe médica, né, trabalha em conjunto aí para oferecer um tratamento abrangente? Como é que funciona todo esse apoio, né?
Então, a gente trabalha aqui no Hospital Infantil João de Gusmão, né, em Florianópolis, isso também não só aqui, mas todos os centros de oncologia. A equipe de tratamento com paciente oncológico é uma equipe multidisciplinar, né? O oncologista não trabalha sozinho, então a gente trabalha junto com as outras especialidades, com cirurgião pediátrico, com neurocirurgião, com ortopedista, com a enfermagem, que é fundamental, a psicologia, o serviço social, a odontologia. Então, é um grupo que se une para tratar uma criança por completo, desde o seu diagnóstico até os seus efeitos do tratamento, as necessidades que acontecem durante o tratamento, e depois que o paciente acaba, a gente continua acompanhando esses pacientes.
Em relação aos avanços, né, da medicina, sobre esse acompanhamento médico, mas como é que a medicina avançou nesse diagnóstico, no tratamento do câncer infanto-juvenil? Como é que está recentemente? Tem tecnologias novas? O que a gente pode falar?
Então, assim, o câncer infantil é cada vez mais a gente cura mais os pacientes, né? Um exemplo, leucemia, que atualmente a gente tem mais de 80% de chances de cura, os linfomas de Hodgkin, quase 100% de chance, os tumores renais também mais de 88% de chance. Então, muitos ainda são tratados com quimioterapias básicas, iniciais, que não precisaram ser mudados, mas muita doença, às vezes, hoje em dia, mais graves, digamos, com características mais agressivas, a medicina de precisão tem ajudado muito. O que é isso? A gente pode fazer imunobiológicos, a gente pode identificar uma alteração genética específica e usar uma medicação específica para essa alteração genética e conseguir combater essa doença. Tem as radioterapias específicas, então tem muito, uma multidisciplinaridade também, uma multimodalidade terapêutica que ajuda cada vez mais esses pacientes.
Importante a gente saber disso, que há, então, todo esse acompanhamento, né, e essa possibilidade de ajudar esses pacientes, infantos, juvenis, crianças e os adolescentes. Qual é o papel, né, a gente falou da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, qual é o papel da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, ações que são realizadas, já que você é membro também, como é que funciona essa interação?
Então, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica tem uma função muito importante para a oncologia pediátrica no Brasil. Primeiro, porque ela age com medidas de política pública, né? A gente tentar chegar próximo logo ao paciente, próximo ao governo, de implementar políticas de tratamento, de acesso à medicação, de acesso à terapia, de acesso aos exames diagnósticos. Além disso, promover a educação continuada, promover para os médicos oncologistas também educação continuada, com atualização de tratamentos, com os congressos, promover campanhas de diagnóstico precoce pelo Brasil inteiro. Então, a sociedade, além do mais, hoje em dia, batalhar por que se mantenha medicações ainda acessíveis à população. Então, esse é um dos principais objetivos da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica.
Uma batalha incansável, imagino, né, doutora?
Incansável, Tatiana. A gente não para nunca.
E nós queremos imensamente agradecer a sua participação conosco para falar mais, né, sobre essa atuação, sim, tanto da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a sua atuação e o médico-oncologista, né, pediátrico importante para o bem-estar, né, das crianças e dos adolescentes. E em nome de toda a equipe do Ponto de Encontro, agradecemos a sua participação conosco aqui na Rádio Marconi.
Não, foi um prazer e é sempre gratificante falar sobre o diagnóstico precoce, que salva vidas, né? Diferente do adulto, que a gente fala não fuma, não bebe, a criança a gente não consegue prevenir. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para se tratar mais adequadamente o paciente, tratar com menos risco esse paciente, recebe menos tratamento se chegam inicialmente, né? Então, é o fundamental para o tratamento do paciente oncológico, pediátrico.